Boa noite, amigos guadalupenses. Nesse momento eu peço aos vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1 de dezembro de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Nesse momento eu quero justificar a ausência do vereador Amadeu Júnior. Teve que ir a Teresina. Ele foi levando um ofício que foi lido na sessão anterior, há 15 dias atrás. Tem uma audiência amanhã marcada com o secretário de Segurança, Flávio Abreu, para tentar conseguir para Guadalupe um monitoramento eletrônico para a cidade de Guadalupe. Então, amanhã, 8 horas, ele tem uma audiência, não pôde estar presente na sessão de hoje. Peço ao secretário que faça a leitura da sessão, da ata da última sessão.
Ata da 33ª sessão plenária ordinária. Aos 23 do mês de novembro do ano 2015, nesta cidade de Guadalupe, no plenário, o vereador Everton Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Bozinho, primeiro vice-presidente, José Gomes, sobrinho Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adcarlton Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, ausência justificada. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata de sessão anterior com ressalvas. Expediente. Lida a indicação número 23/2015, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Tribuna livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Ana Lúcia, Zé da Inês, Adcarlton, Surama, Amadeu Júnior, Jaci James e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E Jesse James, segundo secretário, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada, vacinada por ele e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, peço ao secretário que faça a leitura.
Portaria 066-2015, de 26 de novembro de 2015. Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar a pedido José Lourenço Mozinho Mota do cargo de Comissão de Secretário Municipal de Governo, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, a partir de 26 de novembro de 2015. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, comuniques, publiques e compras. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 26 de novembro de 2015, assinado Alan Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal.
Eu quero comunicar à população de Guadalupe que o vereador José Lourenço Mota, que estava sendo secretário de governo do prefeito Alan Mozinho, pediu exoneração e nesse momento está assumindo a sua vaga aqui na Câmara Municipal de Guadalupe. Dando continuidade à pauta do dia, eu peço ao secretário que faça a leitura.
Indicação número 13/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, desenvolver programas e campanhas permanentes de prevenção e combate à AIDS. Plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal de Guadalupe, Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 1º de dezembro de 2015. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadores. Como justificativa, pelo fato do Estado do Piauí, no ano de 2015, teve constatado um aumento de 50% dos casos de AIDS, por esse motivo solicitamos às autoridades competentes do município que devolva ações preventivas, principalmente com os nossos jovens. Indicação 14/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, agilizar junto à Secretaria Estadual de Saúde, SESAP, a campanha Amigos do Peito. Plenário, vereador Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal do Guadalupe, Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 1º de dezembro de 2015, Ana Policarpo da Cruz Gomes, vereadora, Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa, tendo como maior índice brasileiro de mortalidade entre as mulheres é o câncer de mama, por este motivo estamos fazendo esse pedido para que o município consiga, junto à SESAP, trazer a campanha Amigos do Peito, que consiste na realização de mamografias. Indicação número 15/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a realização de campanha educativa e preventiva de combate à dengue. Plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal de Guadalupe, Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 1º de dezembro de 2015. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa, devido ao Estado brasileiro se encontrar em alerta de combate à dengue, solicitamos ao gestor do nosso município, que tome todas as providências possíveis junto à comunidade, através de palestras educativas, mutirão de limpeza e outros. Deve-se conscientizar que a responsabilidade é de cada um para o combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Chamamos a atenção da urgência pelo motivo do início das chuvas. Indicação 23/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de calçamento e melhoria da iluminação pública, colocação de lâmpada nos postes. Na rua Margarida, implantação do calçamento e redutores de velocidade na rua Bom Jesus, ambas do bairro Bela Vista. Sala das Sessões, Guadalupe, 1º de dezembro de 2015, Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa, melhoria da infraestrutura urbana. Indicação 24/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indica o senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, providências para amenizar o problema do abastecimento de água no bairro Bela Vista. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 1º de dezembro de 2015, Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa, há vários anos a comunidade vem sofrendo com abastecimento de água e que em reunião com a referida comunidade foi sugerido a ampliação da ETA, perfuração de poços tubulares e construção de chafariz.
Feita a leitura da pauta do dia, nós temos dois projetos de lei para ser votado hoje, mas infelizmente os membros da comissão não estão presentes, vereador Jesse Rames e vereador Amadeu Júnior. Só temos aqui vereador Zé da Inês, né, relator. Não vai ser possível ser posto hoje nenhum projeto em votação. Mas eu peço aos colegas que durante a semana dê seus pareceres para que na próxima sessão a gente possa colocar esses projetos todos em votação, não é isso, vereadores? Para a gente deixar para o dia 14 só o orçamento, né? Porque nós não podemos votar qualquer que seja outra matéria nessa sessão. Combinado, né? Aí, na próxima sessão a gente bota o que a gente tiver de projetos para limpar a pauta. Ok, né? Nesse momento eu faculto a palavra os vereadores que queiram fazer uso da palavra. Vereadora Ana Lúcia, vereador Zé da Inês, vereador Zé Mota, vereadora Surama, doutor Fernando, Aderivo. Com a palavra a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores, vereadores, povo de Guadalupe, queridos aqui presentes, nossa boa noite. É com uma grande alegria que mais uma vez estamos aqui dirigindo as nossas palavras, nossos sentimentos ao povo de Guadalupe e dando cumprimento do nosso dever como vereador, como representante do povo de Guadalupe. De início, quero frisar as três indicações que fizemos, que eu e a vereadora, junto com a vereadora Surama, fizemos com relação hoje, 1º de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS. Felizmente, nosso município passou em branco. Nenhuma palestra, nenhuma mensagem, nenhum direcionamento aos nossos jovens. E a vereadora Lúcia, semana passada, já tinha chamado a atenção que a mídia colocava que o nosso estado, o estado do Piauí, durante o ano de 2015, tinha um número crescente de 50%, e mais, afetando mais os jovens. Chamei atenção semana passada e quero dizer ao povo de Guadalupe que o nosso trabalho, nossa responsabilidade, nosso compromisso é assim, é chamar a atenção, é pedir às autoridades competentes do nosso município que tomem devidas providências. Mas, infelizmente, estamos hoje passando dia 1º de dezembro em branco. Nossos jovens, nossa comunidade, talvez estão sabendo através da mídia nacional. Com relação também à campanha Amigos do Peito, que é uma campanha hoje que o Ministério da Saúde, através da Secretaria Estadual de Saúde, dispõe de caminhões que traz aos municípios, trazendo o mamógrafo para fazer a mamografia. E pedir já ao secretário de saúde também que tome essa providência junto à Secretaria Estadual de Saúde e peça que venha até o nosso município, beneficiando assim as mulheres da nossa comunidade. E com relação à dengue, que é uma preocupação da vereadora Lúcia, todos os anos a vereadora Lúcia chama a atenção. E este ano em particular, é preciso que o nosso município, que nossa comunidade, que cada um de nós, é preciso sim que o poder público faça campanhas, alerte, procure a limpeza, incentivar mais a limpeza pública com relação ao lixo, mas é preciso que cada um de nós, tenhamos essa consciência. E para que isso aconteça, é preciso o quê? Preciso fazer reuniões, palestras, mostrar à comunidade, a cada pessoa, o quanto é importante você olhar a sua casa, o seu quintal, prestar atenção. Cada um é responsável. todos nós estamos sabendo do que esse mosquitinho tão pequenininho, esse Aedes aegypti está trazendo de destruição com a questão da hidrocefalia, já comprovado no país que é ele, o mosquitinho da dengue, que também está causando essa grande mazela ao povo, às futuras gerações do nosso país. Então, pedir assim com muito carinho, com muita atenção, que o poder público é ele quem tem a responsabilidade. Nós estamos aqui alertando, pedindo, solicitando, em nome de um povo, de uma comunidade. Mas é preciso que ele tome a providência. Secretário de Saúde, Educação, de Assistência Social, o prefeito, todos entrem numa campanha grande mesmo. Não vamos esperar que o Ministério da Saúde, que está em alerta nacional, que o alerta é nacional, está lá ontem mesmo o nosso ministro, nosso querido ministro Marcelo Castro, nós temos o orgulho de ter o ministro da Saúde, estava lá em Pernambuco lançando a campanha, porque é de lá que tudo começou. Então nós aqui estamos também à mercê desse mosquito. Então é preciso, as chuvas estão começando, as primeiras águas estão chegando, e nós sabemos e temos consciência que é nessas primeiras chuvas que o ovo do mosquito, ele renasce, começa tudo de novo. E é preciso que a gente tenha esse alerta na nossa comunidade. Vamos começar, não vamos esperar que o Ministério da Saúde mande um fumacê para cá, não vamos esperar que aconteça esse caso no nosso município. Vamos logo nos prevenir, que a prevenção é o principal remédio, é a prevenção. Dizer neste momento que é que com muita tristeza, é muita tristeza que a vereadora Lúcia sente, mais uma vez, vir a esta tribuna com tantos questionamentos importantes, relevantes em nosso município, mas aqui eu venho hoje, neste momento, falar de um questionamento que mais uma vez ocorreu no nosso município. Algumas pessoas ligadas ao grupo político do prefeito Alan Rodrigues Mouzinho não se conformam e não têm resposta a dar quando nós aqui fazemos algum questionamento, e de maneira covarde, bastante covarde, usa a mídia para tentar denigrir ou sujar o nome da vereadora Lúcia. Mas eu quero dizer neste momento que, infelizmente, usando desta maneira covarde, covarde, repito, porque nenhum usa da tribuna ou usa da mídia para justificar algum questionamento que a vereadora Lúcia Surama ou qualquer outro vereador se coloca aqui com relação à administração municipal. Que no meu entendimento, eu, na minha posição, que não vou me acovardar, já disse, a nenhuma chantagem de quem quer que seja a respeito da vereadora Ana Lúcia. Porque não é a primeira vez que se coloca a questão da vereadora Ana Lúcia ser funcionária pública estadual desde 1987, sou funcionária pública estadual, já tive a oportunidade de gerenciar o hospital de Guadalupe, e que no momento coloca-se em mídia de uma maneira irresponsável a foto da vereadora Lúcia e coloca o salário que é público, não estou aqui questionando, mas que é um salário que a vereadora Lúcia conquistou. Aqui eu não recebi de ninguém, de nenhum político. Eu conquistei esse salário. Como também conquistei este posto que aqui assumo como vereadora no meu segundo mandato. Foi conquistado, não foi dado. Não foi dado por ninguém, só pelos méritos da vereadora Ana Lúcia e por Deus, para ser exposta, tentando denigrir e sujar a imagem da vereadora Ana Lúcia. Mas eu só quero dizer ao responsável por este portal que a vereadora Ana Lúcia tem sim um contra-cheque. Não é que ela tem um contra-cheque, ela é funcionária da Secretaria Estadual de Saúde desde 1987. E dizer que se colocou aqui que eu ganho muito bem, mas eu só queria dizer a essa pessoa que esse salário aqui é insignificante para a renda familiar da vereadora Ana Lúcia. E dizer também que hoje nós, funcionários estadual da Secretaria do Estado do Governo do Piauí, em especial a Secretaria de Saúde, temos sim um salário hoje bem compatível com os outros funcionários. Porque nós, graças ao governador Wilson Martins, que aqui eu faço este reconhecimento, nos deu o plano de cargo e carreira. E dizer que a vereadora Ana Lúcia hoje tem esse salário de 4 mil e pouco, porque ela tem 3 pós-graduações. Porque a vereadora Ana Lúcia vai aumentar esse salário aqui no próximo ano, porque ela também hoje está fazendo um mestrado. Dizer, sim, a quem publicou isso aqui, que procure fazer respostas, dar respostas aos seus próprios questionamentos. Quem não sabe que o mesmo portal colocou aqui o escândalo dos lagartos, das lagartas, na folha da Prefeitura Municipal de Guadalupe. E nenhuma resposta sequer disse ao povo. Só fez isso aqui, sabe para quê, senhoras e senhores? Para chantagear o prefeito, para receber o que tinha para ser lá trabalhado e não recebia. Ou então é desta maneira que esta pessoa trabalha na mídia do nosso município. Primeiro ele chantageou o prefeito para poder receber até os débitos do ano passado. Então, só um minuto, presidente. Então é desta maneira que este portal do nosso município trabalha. É com esta lisura, é com a verdade que esse portal trabalha. É dando resposta aos vereadores que aqui falam a respeito de coisas erradas da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e aqui vem dar essa resposta. Dizer também, senhor, que o senhor que fez esta reportagem, que a vereadora Ana Lúcia hoje trabalha segunda e terça-feira no hospital local por acordo, devido a um acordo feito com a direção do hospital. Nós lá temos 2 assistentes sociais, eu e a doutora Adonilda. Eu trabalho segunda e terça e ela trabalha quarta e quinta. Esse acordo nos foi feito porque lá não existe nenhuma sala, nenhum local para o serviço social. Ou então, a própria diretora fez. E dizer ao senhor que procure mais a verdade. Porque dentro do nosso hospital, dentro do nosso município, existem várias pessoas que lá só recebe e não trabalha. O senhor é consciente e todos nós somos conscientes. Não venha só denunciar a vereadora Lúcia, não. Aproveite a dignidade, a responsabilidade, o compromisso com a mídia e com a verdade e coloque todos eles. Que o senhor quiser, eu tenho o nome de todos eles que aqui neste município só recebe, mas não trabalha. Inclusive lá no nosso hospital tem 11 funcionários que lá só recebe e não trabalha. Imagine na administração municipal. O caso mais, um dos casos que mais repercute, estou concluindo, é o caso do senhor Mandi, que desde 2009, ou antes de 2009, que trabalha aqui na Secretaria de Saúde e recebe pelo Estado, continuou recebendo pelo Estado o tempo todo e pelo município, e que não existe nenhuma legalidade. Existe sim muitos e muitos casos de irregularidade. Mas dizer ao senhor que a vereadora Lúcia, entre parênteses, assistente social do Estado do Piauí, está lá cumprindo com sua obrigação por determinação da direção. Então, o senhor procure a direção do hospital e verifique se não é por determinação dela que a vereadora Ana Lúcia, assistente social, trabalha segunda e terça-feira. Caso contrário, o senhor se dirige ao governo do estado e lá me denuncie, porque é de lá que eu tenho a responsabilidade, é com a Secretaria Estadual de Saúde. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador Zé da Inês.
Boa noite a todos, queridos ouvintes da nossa querida rádio. Neste momento, graças a Jesus, o nosso Salvador, eu levo a minha voz ao ar e, nesse momento, saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo presidente, amigo vereador Alderico, primeiro secretário, doutor Fernandes, vereador doutor Fernandes, segundo secretário, vereador Gerson, amigo Zé Mota, que voltou à sua cadeira, vereador, amigo Zé Mota, amiga doutora Lúcia, amiga vereadora professora Surama, caros amigos ouvintes da zona urbana e da zona rural. É com muito prazer que eu levo a minha voz ao ar, saber que tem muitas pessoas que têm prazer hoje no nosso município, no nosso Brasil, no nosso estado, de assistir a nossa reunião e ver cada orador, quais são as suas atitudes, quais são os seus projetos, as suas palavras aos nossos queridos ouvintes. A vocês que estão me ouvindo, o meu abraço, uma feliz noite, paz e boa saúde a todos os queridos que estão me ouvindo. Minha gente, é com muito prazer que eu falo ainda primeiro sobre a alegria que eu tive e tenho quase todo momento, graças a Deus, de uma grande festa que eu fui convidado no Mandacaru, festa da Tia Maria do Carmo, sobre a alfabetização das crianças, uma das festas mais importantes do ano que eu achei, muito linda. E naquele momento também eu tive um encontro com o nosso prefeito, poucos minutos, mas é com muito prazer que eu digo ao nosso pessoal da zona rural, nós que somos agricultor e criador, tem uma área do nosso município que está sofrendo grande dificuldade, falta de água. Igualmente hoje, eu estive conversando com meu amigo Abel, ele disse que onde era necessário ter feito o primeiro posto, era lá o posto do Zé da Inês, porque não é eu querendo me aparecer, foi ele que falou, porque ele sabe a quantidade de pessoas que a gente recebe por semana, final de semana, e a gente está bebendo, usando a água daqui de Guadalupe e da Salina. Está um momento muito difícil sobre água lá no nosso território, lá na nossa morada, como também na Vereda da Ilha. Sim, minha querida amiga Maria do Dominguim, que estava divanecida sobre o poço, o nosso prefeito disse que não carece de entristecer, que andava em busca de solução, e os três poços que estão faltando secavam, vai secar nessas áreas, para levar água suficiente ao nosso querido povo que está sofrendo falta de água. Então, é um momento que eu falo com alegria, porque tenho essa esperança e vou cobrar, porque ele prometeu, disse que vai dar certo. Também, ao mesmo momento, eu também quero dizer que não tive presente na festa de ontem à noite da nossa amiga Carla. Ela me convidou, mas eu estava para a capital do nosso estado, onde fui levar um jovem sobre exame e também levar a minha irmã para auxiliar lá sobre a nossa amiga, minha sobrinha Francina, que sofreu um acidente aqui na nossa cidade e quebrou as duas pernas e um braço. Então, eu fui levar a minha irmã para ajudar a cuidar dessa pessoa, que foi operada de uma perna ontem e vai ser operada do braço amanhã e na próxima semana vai operar da outra perna. a Francina, da Dona Maria Moça, ali no bairro Cruzeiro. Sofreu um acidente grave com uma mãe de família que tem 3 crianças para criar. São momentos difíceis que vêm na vida de cada um guadalupense, não só guadalupense, mas a gente deve agradecer a Deus que ainda consiga ainda com a sua vida, e a gente espera que Deus abençoe, que volte à nossa terra com vida e volte a caminhar. É com grande tristeza também que nesse momento eu falo sobre a família da minha grande amiga Hortência, uma das moradeiras muito antigas do nosso querido bairro Cruzeiro, que faleceu, a mãe da nossa amiga Dulce Rosa, minha comadre, meu afilhado Sivaldo. Então a visita será sexta-feira à tarde, a visita da dona Hortência. São momentos que a gente fica assim, mas são o dia a dia de cada vida de um ser humano. São essas minhas palavras. E quero dizer também que estou feliz também com a presença do nosso vereador Zé Mota para conseguir o seu trabalho junto a gente, porque hoje a gente tem essa atitude de levar a voz ao ar, foi um projeto dele, da nossa sessão ser radiada. Então a gente tem sempre que agradecer essa pessoa. A gente espera de cada dia mais, a gente hoje é o 1º de setembro, o mês 12, ainda falta ainda um mês e um ano sobre o nosso trabalho em benefício ao nosso querido município, em benefício à nossa querida cidade. Eu espero que está faltando pouco tempo, mas esse pouco tempo a gente ainda consiga alguma coisa para fazer pelo nosso querido povo, pelo nosso querido município. É com muito amor que eu levo as minhas palavras e muita esperança, e peço a Deus que aconteça o melhor para o nosso município e para o nosso povo. São essas minhas palavras. Boa noite a todos, queridos ouvintes, e todos, queridos amigos que estão presentes. São essas minhas palavras. Boa noite.
Com a palavra, o vereador José Mota.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, povo de Guadalupe, da zona urbana e zona rural, eu quero comunicar a todas as pessoas aqui do interior que estão nos ouvindo aqui do centro, que eu retornei, estou retornando à minha casa, que aqui é o meu lugar, é aqui. Todo mundo sabe que eu sou um vereador independente. Eu voto naquilo que eu vejo que está correto. Que não está correto, não terá o meu apoio. Só para iniciar, teve um vereador que estava dizendo uma rodada: rapaz, o que é que o Zé Mota vai fazer na Câmara, rapaz? Deixa ele lá mesmo. Eu vim fazer coisa aqui que ele não faz. Essa pessoa. O pessoal me conhece em Guadalupe pela minha verdade, tratar as coisas sérias. Fui convidado pelo seu prefeito para ser secretário de governo. Mas estive lá durante vários meses e não desenvolvi nada. Então, se eu não vi nada, eu sou acostumado a trabalhar e mostrar serviço. Eu não quero ganhar dinheiro para não fazer nada. Então, por isso, foi que eu pedi exoneração do cargo. Tive a coragem de pedir. Estou retornando para o meu lugar, que é aqui na Câmara. E quero comunicar a todo o pessoal de Guadalupe que eu vou dar meu expediente normal aqui, como eu dava antigamente. Quando eu não estou aqui, eu estou em casa. Eu sou vereador 24 horas por dia. Como todo vereador aqui, É 24 horas por dia. Então, meus senhores, está aqui, eu avisei para todos os vereadores aqui uma coisa que acontece muito. É um documento, sempre que vem da prefeitura, errado, e a Câmara endossa o erro. Então está sendo cometido dois erros, um lá e outro cá. Vocês sabem o que é? É de terrenos que ficam dando para as pessoas e as pessoas trocando por litro de cachaça. Isso é uma vergonha. Ele troca, faz isso porque ele não suou, mentiu lá para ganhar um terreno e trocar por um litro de cachaça. Isso aí o Zé Mota não concorda. E veja bem, meus senhores, essa comissão foi feita aqui na Câmara e deixaram o Zé Mota fora dessa comissão. Mas eu quero dizer para o povo que todo o processo de doação vai passar por esse vereador Zé Mota, que eu vou pedir vista em todos. Todos aqui. E tem uma informação recente. Está aí o promotor de justiça, disse que qualquer terreno desse que o vereador, o cidadão da cidade, tenha dúvida, que comunique para ele que automaticamente ele manda cancelar essa doação. Coisa que não estava sendo feita. E o Zé Mota agora vai ficar de olho nisso. Vai ficar de olho nisso. Então, eu, como todo mundo me conhece em Guadalupe, tenho vários mandatos de vereador, trabalhei numa empresa séria, que eu tinha que dar expediente, desenvolver um trabalho. Se eu não desse para me realizar, o gerente, meu superior, tinha que perguntar por quê. Então, se eu dissesse o porquê e ele tem meu apoio. Mas aqui é coisa que eu não tive. E estou retornando aqui para a Câmara para trabalhar para o povo da minha cidade. E o povo confia muito na minha palavra, naquilo que eu digo. Porque quando eu digo uma coisa, essa coisa será feita. Embora eu tenha prejuízo, mas será feito. E é por isso que eu estou aqui nessa casa, por vários mandatos, é só por isso. É confiança do povo da minha cidade, Guadalupe. Minha cidade, eu digo minha cidade porque eu sou filho daqui. Tem pessoas que nem nada daqui. Aí chega e diz, não, é minha cidade. Quem quiser ouvir e saber, sabe quem é. Basta ouvir as rádios que sabe. Porque o filho é quando pelo menos ele tem um título de cidadão. Minha cidade. Acabei enche a boca em minha cidade. Então está aí. Filho sou eu. Eu posso dizer minha cidade Guadalupe, ou então uma pessoa que tem um título de cidadão Guadalupe, é minha cidade. Aí usar isso aqui, eu acho. É um deboche, tipo um deboche, debochando o povo de Guadalupe. E meus senhores, eu fui procurado por um pessoal daqui da minha cidade, Guadalupe, minha cidade, eu posso chamar. Minha cidade. Que isso aí não é o Zé Mota não tem, está apenas comunicar uma coisa que o cara me pediu que eu comunicasse. É a matança de animais fora do matador. Está um negócio sério em Guadalupe. O pessoal sai para aí e quando vem com esses animais mortos. meu amigo Marinho, pegado dele agora só 20. Só 20. Cheguei lá no ambulatório médico e estava com a pressão dele disparada. O que foi, Marinho? Não, rapaz, eu não tenho. Não, sou um cara aposentado, não tenho nada. Levaram-me agora 20 criação. Do pedão ali, subindo Zé Antônio, agora levaram 5. Edivan vereador levaram 3. 3. Então está desse jeito aqui em Guadalupe. Mataram foi a novilha, bem no Pacheco. Bem aqui. Dentro da rua, uma novilha. Bem aqui no Pacheco. Só que tem um delegado aqui que ele não quer fazer nada. Você chega lá com, da parte de um animal desse, sabe o que, é que ele diz para você? Me mostra uma foto. Qual é a pessoa do interior que tem um, que anda com o celular tirando foto dos animais quando o cara está roubando? Então ele não quer trabalhar, gente nenhum. Tem uma placa lá, expediente. 10h30 às 12. Ele chega lá às 11h40. 11h40. Os 20 minutos ele não atende ninguém. Vai embora. Está aí só ganhando dinheiro, que o delegado ganha muito dinheiro para não fazer nada. Nada. Está aqui. E isso aí, eu não fico calado, não. Eu estou aqui porque eu quero ajudar o povo da minha cidade de Guadalupe. Minha cidade. Está aí em Guadalupe a situação. Está desse jeito aqui. O Edivan é um das vítimas, o vereador Edivan é um das vítimas desses roubos. Então tem muitos aí. Leonildo, né? Leonildo também. Aí está a cor geral. Sai uma turma de pescador, leva para pescar, é um cachorro. Será que esse cachorro vai puxar em gancho? Será que ele vai? Rapaz, é um negócio, por isso que o pessoal diz, rapaz, o Zé Mota é um cara que só diz a verdade pro povo. E continua aqui mostrando pro povo o meu trabalho. Entendeu? Então, meus senhores, vou terminar, vamos aguardar a próxima reunião. Estarei aqui com mais informação para dar para vocês e para o povo da minha cidade. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do nosso presidente Edivan, aos colegas vereadores na pessoa do Zé Mota, onde eu, na oportunidade, dou as boas-vindas ao retorno a esta casa para contribuir com o nosso trabalho em prol do desenvolvimento do nosso município em benefício da nossa comunidade. Quero também cumprimentar e dar boa noite a todos os ouvintes da zona rural e urbana do nosso município. Quero assim iniciar parabenizando a escola IEB, na pessoa da tia do Carmo e da tia Raimunda, e de toda a equipe de professores daquela escola, pela belíssima festa do ABC do IEB 2015. Também parabenizar a própria escola IEB, que promoveu o primeiro sarau literário artístico. Uma belíssima apresentação ontem dos poetas, dos artistas que o nosso município tem. Crianças, jovens, adolescentes. Então, a instituição do IEB, na pessoa da tia Raimunda, da tia do Carmo e de todos os professores e funcionários que trabalham naquela escola, estão de parabéns pelo belíssimo trabalho, pelo belíssimo projeto que desenvolveu ontem lá no Clube Municipal Mandacaru. São projetos como esse que nós temos que abraçar, que nós temos que apoiar, Nós temos que dar condições, porque só assim nós vamos estar tirando os nossos jovens, os nossos adolescentes do meio das drogas, da prostituição e do alcoolismo. Porque quem participou ontem viu os talentos que a cidade de Guadalupe tem, que muitas vezes não estão sendo trabalhados por falta de apoio, de incentivo. Então, na pessoa assim, da secretária de Educação, do prefeito Wally Rodrigues Mozinho, que tome como exemplo aquele projeto e que se trabalhe no ano que se inicia um projeto como esse na educação do município de Guadalupe. Quero também assim, parabenizar um grande amigo, um grande cidadão, um grande empresário que aniversariou ontem, o meu grande amigo Francisco Pereira Sena, pelo seu aniversário, que Deus possa lhe dar muitos anos de vida, muitas bênçãos a você e toda a sua família. Quero também falar a respeito de uma reunião que eu participei na semana passada, lá no bairro Bela Vista, na casa do Elielso, onde tinha em média 80 a 100 pessoas daquele bairro, onde foi reivindicado, assim, de nós que somos os seus representantes, que nós cobramos, que nós cobrássemos aqui das autoridades competentes a regularização da questão da água daquele bairro. Então, é um dos grandes problemas, a questão da água, que nós somos sabedores que existe este grande, grave problema naquele bairro há muito tempo, há muitos anos. Não é à toa que nós, vereadores, quantas e quantas vezes usamos essa tribuna pedindo que o gestor realmente busque soluções para solucionar esse problema. E a cada ano esse problema vem se arrastando, levando do ano para o outro, e nenhuma solução é tomada. E lá foi feita algumas sugestões na questão da construção de poços tubulares, na questão de novos chafarizes, né? Enquanto a própria GESPISA tome uma solução para este problema. E no momento, eu até esqueci naquele momento da minha fala de dizer que a própria GESPISA, né, presidente, você depois pode até complementar a minha fala, tem aqui um projeto, né, nesta casa, pedindo uma autorização para o consórcio mais de quantos anos? Mais de 20 anos. Então, é um momento, é uma oportunidade que nós, vereadores, vamos ter para só aprovar este projeto, só renovar esse consórcio, mediante eles nos garantir que este problema irá ser solucionado. Ou se eles também não oferecer essas condições, né, essa solução para essa segurança da população de Guadalupe, nós também não somos obrigados a votar favorável neste projeto. Então, nós temos, como se diz, esse documento aqui em nossa casa. Não sei quando o presidente irá botar para que nós, vereadores, possamos estar apreciando, mas é uma arma, é um argumento, é uma segurança. Porque eles vão precisar dessa autorização. E no momento em que nós, que somos representantes legítimos desse povo, vamos autorizar a GESPISA ter mais 20 anos do consórcio, a gente pode também colocar, mediante esses problemas a serem solucionados. Então, eu gostaria assim, de pedir a atenção por parte da gestão municipal, o que pode fazer para solucionar este problema enquanto o próprio responsável não soluciona. Então, eu já apresentei através da indicação e aqui estou reforçando. Como também foi pedido lâmpadas lá para a rua Margarida, diz que tem 3 postes lá que há anos não tem lâmpada, é uma escuridão, está precisando de calçamento aquela rua também, tanto a rua Margarida como a rua Bom Jesus, precisando de calçamento e um quebra-mola, porque eu acho que abriram a rua lá no final e agora os carros e motos estão passando andando, né, muito rápido, surgindo, podendo causar aí um acidente, onde já mesmo já houve. Então, repasso aqui, em nome da população daquele bairro, as reivindicações que foram solicitadas naquela reunião, e aqui estou fazendo a minha parte, pedindo que o secretário responsável, que o gestor municipal, na pessoa do senhor Allen, possa estar solucionando este problema. Se o município hoje não tem condições para solucionar estes problemas, que ele busque, através dos seus deputados, dos seus senadores, do governador, mas que traga recurso para garantir a segurança, né? E para cobrir as necessidades da população de cada bairro. Quero assim também enfatizar as palavras da vereadora Ana Lúcia nas indicações que esta vereadora fez juntamente com a própria vereadora a respeito dos cuidados que nós temos que ter a respeito da dengue, né, que ela já falou, a respeito também de hoje, dia 1º de dezembro, ser um dia direcionado ao combate à AIDS. Infelizmente, o município de Guadalupe passou em branco. O que nós presenciamos, população de Guadalupe? Que a maioria dessas, a maioria dessas informações, elas acontecem no período de carnaval. A Secretaria de Saúde coloca uma barraquinha ali em frente ao estádio, entregando panfletos, preservativos e palestras, muitas vezes, em alguns setores, ou nas escolas, ou em alguns postos de saúde. Mas a questão da AIDS é um problema que deve ser tratado, um problema constantemente, é um trabalho que deve estar sendo trabalhado nas escolas, nos postos de saúde, não simplesmente só na data do dia 1º de dezembro. E que estes preservativos sejam entregues nos postos de saúde, mas através de palestras, porque nós temos profissionais competentes que podem estar fazendo essas palestras. Não de ano em ano, mas um trabalho contínuo. Então, aqui eu endosso as palavras da vereadora, reforço a vereadora Ana Lúcia, porque a questão do índice da AIDS é uma preocupação muito grande, porque nós temos jovens, muitos jovens de 12, 13, 14 anos, que muitas vezes envaidecido pela mídia, pela televisão, muitas vezes não tem noção do que é realmente você se relacionar com uma pessoa. Então, o município de Guadalupe tem que estar voltado a esta preocupação, tem que fazer um trabalho voltado para se trabalhar com a nossa juventude. Eita, mas é ligeiro demais, presidente. Mas eu vou só concluir com o último item, pedindo assim que o prefeito municipal de Guadalupe dê uma explicação. Dia 30 foi ontem, hoje é 1º de dezembro. O pagamento dos servidores, que era para ter saído ontem, até agora, nada nas nossas contas, nenhuma explicação, nenhuma informação, nenhum posicionamento por parte do gestor. E o que eu tenho aqui em mãos é que no mês de novembro, na conta do Fundeb, né, os recursos do Fundeb entraram R$380.291,56. Onde eu sei, que já foi dito pela própria líder do prefeito, que a folha da educação não chega a R$300.000. Né? Não chega a R$300.000. E aqui tem R$380.000. Então, eu gostaria de uma explicação. Por quê? A gente entra no site e está lá. O que entrou? Diga, vereador. Nem a saúde pagou, né? Então, eu gostaria só dessa informação, porque nós não podemos nos acomodar com essa falta assim, de respeito, porque quem trabalha tem o direito de receber. Obrigada, presidente, e boa noite.
Pois não, vereador. Só na Câmara de Guadalupe. Lá talvez não seja nem 10 minutos, vereador. Ah, tá certo, tá certo. Isso é. Isso. Vereador, nós estamos seguindo aqui só um decreto que foi feito pela mesa anteriores que antecederam a gente. Nós estamos continuando da mesma maneira que estava, né? Só estamos continuando. Mas isso. É pouco tempo mesmo, vereador. É um assunto que isso foi um decreto que foi feito pelas mesas que antecederam a gente, mas que a gente possamos mudar no futuro, né? Nós estamos encerrando agora o final do ano. Quando a gente voltar, a gente poderá sentar e conversar. Tá certo, vereador? Infelizmente existe, vereador. Com a palavra, o vereador Jesse James.
Mesa presidente, a pessoa do presidente Edvan, vereadores aqui presentes, na pessoa do vereador Zé Mota, a quem eu quero aqui dar boas-vindas, público presente, na pessoa da Luiz Moreira, e todos sintonizados na 104.9, na zona rural e na zona urbana do nosso município. Meu boa noite. Quero aqui começar tratando de um assunto que vem sendo debatido diariamente em todos os cantos de nossa cidade. Assunto esse que, por vez, será discutido nesta sexta-feira aqui, nesta Câmara Municipal, com a presença de, acredito que, centenas de pessoas, um assunto difícil e polêmico, que vamos tentar solucionar, entrar no entendimento, para que possa ficar bom para todas as partes. Porque se hoje você para para analisar a nossa juventude, nossos jovens, nossos adultos, qual o incentivo que a gente vê? Qual o incentivo? Cadê as portas abertas para o esporte, para o lazer, para o turismo? Então não existe. Então Guadalupe é uma cidade abençoada, uma cidade onde tem muita água, onde tem pessoas com poderes aquisitivos razoáveis. Muitos jovens a cada dia adquirindo motos para fazer trilhas, em nosso município, e agora vai iniciando um período chuvoso, apesar que é pouco prometido, mas os jovens vão ficando mais ansiosos, mais aflitos e empolgados com as trilhas que sempre acontecem em todos os municípios de nosso país. E aí, isso vai gerando, esses jovens vão começando a cobrar de nós que somos representantes deles. E as fofocas vão começando. Porque diariamente aqui eu vejo jovens chegando para mim: vereador, o comandante falou isso de vocês, o comandante disse que os políticos não prestam, que não depende de político, que isso e aquilo mais, policial tal, despreparado, chegou, não tem como chegar na pessoa, às vezes abusa da autoridade, não tem educação para chegar numa pessoa para... Enfim, aí eu quero aqui dizer que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Como eu não sou obrigado a gostar do comandante, ele também não é obrigado a gostar de mim. Agora, a respeitar, ele é obrigado. Tanto ele como o delegado e qualquer cidadão. Não é porque eu sou vereador, não. Eu estou falando aqui, esquecendo a minha missão hoje, que eu faço parte, sou representando o povo, mas eu sou cidadão guadalupense. Aqui eu nasci, independente que eu tenha nascido, mas Guadalupe eu abracei, e aqui eu escolhi para viver. Aí vem um cara de fora, vestido numa farda com a pistola do lado, achando que pode ser maior do que ninguém. Só que ele não é, e ele tem que lembrar que se não fôssemos nós, não existia polícia. Porque quem era que iria pagar? Somos nós que pagamos eles, como o povo nos paga para representar. E eu não poderei ficar de braço cruzado diante, porque a voz do povo é a voz de Deus. O povo mente, às vezes, mas a maior parte eles aumentam. Nem sempre mentem, eles aumentam. Porque diariamente eu vejo comentários. O comandante diz que tem vontade de dar uma pisa no vereador ou no polícia em Guadalupe. Comandante tem raiva de vereador. Delegado tem raiva de vereador. Ele não é para ter raiva, não. Pois é, o vereador aqui disse. Muito bem, vereador. É verdade. E eu falo isso não é porque eu fui vítima, não. De irresponsabilidade partido da polícia, não. Mas é porque eu fico indignado porque eu represento o povo. Esses jovens, que os bons estão pagando pelos ruins. Tem uma meia dúzia que anda bagunçando, fazendo zoada, atormentando o povo, causando acidente. Mas tem a maioria que são pessoas decentes, pessoas boas. Eu quero aqui dizer, novamente, o comandante, que ninguém tem medo dele, porque ele não faz medo a ninguém. Ele está sendo pago por nós, e nós aqui não fomos indicados por político, não. Nós estamos aqui porque fomos indicados pelo povo. Agora ele sim está aqui porque foi indicação política, e duvido se ele continuará o resto de sua carreira aqui, porque muda governo, ele sai e vai para outro município. Então ele, pois é, então ele tem que saber que quem hoje corre o risco de depender de político é ele, não somos nós, não. Não é o povo, não. E nem os vereadores. Porque até o dia 31 de dezembro do próximo ano, nós estaremos aqui. E ninguém sabe se ele estará no comando até esse dia. Então ele tem que respeitar, porque aqui é lugar de gente de bem. E tanto quanto também os policiais, tem os decentes, mas tem os indecentes também. Tem os que não têm respeito com o povo, que não sabem tratar o povo. Ele chega no local achando porque eles andam dois, três e com um revólver na cintura, ele se sente superior. Às vezes uma pessoa, por falta de informação, um coitado que tem pouca informação, ele fica amedrontado, baixa a cabeça, meu amigo, e o chicote come. Mas não é assim, porque eles têm que esquecer, têm que lembrar a polícia que eles são pagos para proteger o povo. Não é para prender, não. Agora, se porventura houver a necessidade de efetuar uma prisão, tem que fazer, sim. Porque é o papel deles. Agora, não andar para gerar o que está gerando hoje em Guadalupe. É o povo aflito, o povo com medo, porque a polícia estão prendendo umas pessoas que andam de bem, andam tranquilo, calmo, na rua. Aí os vagabundos estão aí, soltos na rua. Duvido se pega, não pega um. Os que andam drogado, os que andam tem boca de fuma em esquina aí, eles não pegam um, meu amigo. Primeiro eles ligam o giroflex 100 metros antes de chegar na casa da pessoa. Aí não pega. Agora o de bem, a estudante quando sai do colégio, ele segue e toma moto para ganhar vantagem. Mas tem que pegar o bandido. Eu sou contra. Porque no mundo de hoje, eu sei que eu sozinho não vou consertar o mundo, não. E eu não quero também consertar. Agora a gente tem que respeitar e tem que ser respeitado. Pois não, vereador. O Lindomar, que é respeitante pelo interior. É verdade.
Ele pode estar tratando o povo, ele ganha dinheiro do povo, nosso, para tratar bem o povo.
Com certeza. Então existe Guadalupe, existem vários poderes. O judiciário, o executivo e o legislativo. Então, ele tem que respeitar esta casa, porque aqui só tem gente de bem e aqui a gente só fala o que o povo quer. Porque o povo nos escolheu de forma democrática para que nós possamos representar. Como o vereador Zé Mota aqui disse, essa é a ideia dos 9 vereadores desta casa. Então é bom, vereador presidente, que nós possamos mandar um comunicado ao comandante responsável ou marcar uma audiência e se retratar, botar a história limpo, porque o que se tem é isso diariamente, essa insatisfação do povo diante da polícia local de Guadalupe. Outro assunto também que eu quero aqui falar, que já foi dito pelo vereador Zé Mota,
é só terminando, hein, presidente?
A questão do boi na moita. Então é errado, não só o fato de querermos obrigá-los, esse povo, a levar o gado para ser abatido no matadouro, mas a questão é os ladrões. Não, né, eu estou querendo dizer que nem só a gente cobrando essa obrigação, mas é porque tem os ladrões de gado que, pelo fato de não haver fiscalização, eles estão matando, roubando, estão levando alguns açougueiros que às vezes nem sabe que o gado é roubado.
Vereador, me permita. Presidente, só um minutinho, bem que a parte do vereador, porque eu esqueci. Em nome do nosso pároco, padre Givan Dias, eu convido assim a todos os colegas vereadores, amigos aqui presentes, toda a comunidade, para o início do nosso novenário, dos festejos de Nossa Senhora de Guadalupe, que iniciará dia 3 a dia 12 de dezembro. O tema do nosso festejo é Nas Estradas da Vida, Nossa Esperança é a Mãe de Jesus. Então, quinta-feira inicia com a alvorada, a gente convida toda a comunidade para se fazer presente nesse momento de fé. E também, finalizando, assim, eu quero assim, agradecer ao nosso amigo e vereador, hoje não suplente, o nosso amigo Ade Carleto, pelos meses que passou aqui nesta casa, desenvolvendo um trabalho conosco. Quero assim dizer que nas oportunidades que ele tiver, que ele, mesmo sendo suplente, que ele faça um bom trabalho perante a nossa comunidade. E, se Deus permitir, que ele venha ainda a trabalhar conosco, a nos ajudar a desenvolver um trabalho aqui nesta casa. Obrigada e boa noite.
Finalizando aqui em 10 segundos, quero aqui reforçar o que a vereadora Soramo disse, parabenizar novamente o senhor Francisco Sena pelo dia do seu aniversário, que foi ontem. Este amigo, empresário, que neste mês será inaugurada a Casa de Eventos Tony Marcos, que era um desejo muito grande neste nosso amigo que partiu e hoje está ao lado do pai, este nosso amigo ente querido, que era um desejo grande seu. E hoje seu pai e sua família estão realizando, proporcionando este evento, e irá proporcionar grandes festas e gerar mais emprego ao nosso povo guadalupense. Boa noite, obrigado.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
A emoção está grande, o telefone caindo. Vejam só. Saúde da mesa, com os protocolos, saudando o presidente, Edvan Miranda, dizer da satisfação em saber que é grande a audiência da 104, tanto na zona rural como na zona urbana, para nos escutar. Queria, saudando os restantes dos colegas excelentíssimos vereadores, na pessoa do Zé Mota. Vejam só, perdi até o papel quando lamentei a renúncia do Zé Mota quando era o primeiro vice-presidente. Está lá, está nos anais da Câmara. Lamentei porque era uma lacuna, não dizemos irreparável, mas era uma lacuna difícil de ser preenchida pela experiência que ele tem distribuído para todos nós pelos 7 mandatos. Não é à toa que se chega ao 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º mandato sem fazer nada. Isso mostrou serviço. Queria, então, parabenizar não só o Zé Mota, mas parabenizar esta casa pelo retorno. Estava olhando aqui o dia exato em que eu expressei essa minha lamentação. E foi tão grande a vontade de aqui expressar que eu me perdi nos papéis, inclusive o microfone foi ao chão. Mas vejam só, o Zé Mota veio, lembrando, para ficar, e assim vai realmente contribuir muito com o que ele sabe. E hoje aqui, eu queria de público, já que eu não estava presente, apresentar condolências aos familiares e amigos enlutados com a tão irreparável perda do genitor do nosso estimado amigo Alonso Ramos. E nesse horário, é muito bom se falar, e poderia ser realmente, como Zé Mota diz, 5 minutos, porque a gente só tem aqui ratificar o que os colegas nos antecederam. Não sobre a maneira como se solicita as coisas, mas está correto se pedir iluminação pública. Está corretíssimo se lembrar da mamografia, independentemente do mês rosa de outubro. Está no tempo de se solicitar ultrassom da próstata, toque retal, independente do mês de novembro. Está na hora de se pedir combate à dengue para que não haja a proliferação do Zika, que faz com que crianças nasçam com cérebro danificado, com cérebro modificado. Isso aí eu também endosso. Do mesmo modo, a gente não pode calar diante do que foi tratado aqui naquela audiência pública, e o vereador Zé Mota já até lembrou que houvesse outra, quando houve aqui uma determinada petulância de apologia ao medo. Vale dizer, chegamos, eu mato, escolo, arrebento, e aí daquele vereador que for pedir isso ou aquilo. E nós, na oportunidade, dissemos que o vereador nunca fomentou a impunidade, porque nós, vereadores, conhecemos nossos deveres, conhecemos o nosso código de ética, estamos aqui por vontade popular e para defender esse povo. E lembramos naquela oportunidade, estava o tenente Ricardo aqui e o próprio delegado Antônio Barbosa, de que a autoridade, ela não se faz de maneira impositiva. Eu mato, esfolo, arrebento, tenho poder de polícia, tenho um revólver à minha cintura, mas se conquista. Faz blitz educativa, chama o povo. Nós não somos selvagens. Os guadalupenses sabem perfeitamente se comportar, desde que lhe seja advertido da época própria, nos lares e também daquela parte educacional que compete à escola. E me lembro disso, de que falamos das blitz, da prevenção, aí depois sim, punição. Falamos, inclusive, sobre a prescrição do inquérito. Falamos, inclusive, que naquele tempo, realmente, nós estávamos reféns dos marginais. Melhorou um pouco, mas hoje nós não podemos ficar reféns da autoridade que impunha a arma. Temos que ter calma, vamos ter que trabalhar em conjunto. Eles têm o poder de polícia e nós temos o poder do povo através da representação digna e honesta. Pois não, pois não.
Eu, como vereador, um delegado, só porque ele era do outro esquema, do esquema do PFL, ele mandou uma intimação para mim, para poder satisfazer o povo do grupo do PFL. Aí eu mandei dizer para ele, na intimação, ele mandou intimação dizendo o dia, a hora e tudo para comparecer lá. Sim. Eu disse para ele: olha, você me respeite, que eu sou um vereador. Eu é quem vou dizer o dia e a hora que eu posso comparecer aqui, e não você me intimar. Ele se zangou comigo por causa disso e terminou indo embora. Foi embora rápido aqui, porque eu fui dizer a verdade para ele e levei o conhecimento do chefe de lá em Teresina, da corregedoria. Igual, me respeite. Foi um baixinho aqui que teve, tem uma namorada aqui, do ele mal Casimiro, aqui na época. Ele, para se mostrar com o pessoal do PFL, digo, vou intimar o vereador Zé Mota. Ele me intimou e saiu dizendo na rua. Digo que ele está muito enganado. Ele está pensando que ele diz as coisas e a pessoa vai dizer. Aí eu passei na cara dele, me respeite, viu? Que tem que dizer a hora, o dia, a hora sou eu e não você. Aí com pouco dia ele já foi embora daqui. Foi embora e graças a Deus está aí, não sei aonde aí.
Pois é, Zé Bota. Então, mais uma vez, isso aí serve para ratificar a nossa alegria pela sua volta a esta casa. Esperamos que você continue contribuindo como você sempre contribuiu, não só para o bem desta casa, mas para o bem de todos os guadalupenses. E não poderíamos realmente, eu poderia falar da pastoral dos idosos, só com 8 integrantes, que precisa de frutas. Eu poderia pedir a eleição do conselho dos idosos, que está aí, mas nós não temos ainda nenhum promotor fixo, só vem às quarta-feiras, que ele é que realmente que vai decidir, vai nomear o delegado. É muito, o conselho dos idosos é mais complexo a escolha do que o conselho tutelar, mas tem várias coisas anotadas aqui, mas os nobres colegas sempre têm lembrado da época própria dessa necessidade. Então não vai aqui nenhuma vaidade você, entre os nobres, ser o pioneiro dessa ou daquela indicação, porque fogo é a contraindicação, mas a indicação é sempre válida. Então vejam só, parabenizar, gente, eu me lembrava ontem naquela festa maravilhosa do que disse, e eu repeti já algumas vezes aqui, vou repetir de novo. Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia, mas o Bill Gates, o fundador disto, ele chegou a dizer: meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a nossa própria história. Veja só, ele já disse isso em 1900 em Carne Seca. E me parece que os jovens de Guadalupe, ali do IEB, devidamente orientados pela educadora Maria do Carmo, pela Carla Cabral, mostraram realmente que nem só de WhatsApp vive o estudante. E vocês viram o trabalho maravilhoso. Foi uma festa pomposa. E pode até parecer para alguns, como dizíamos nós, como mera e despropositada reunião. Tem gente ali que quer dizer, para que tanta coisa da magnitude dessa festa? Mas foi muito bom. Vira o exemplo de um jovem humilde e sofredor que chegou, além de desembargador, a ser governador em Rondônia. E foi uma festa maravilhosa, não só por isso, por esse princípio de gratidão, porque não adianta homenagem póstuma ali no caixão. As homenagens têm que ser cara a cara, quando a pessoa pode sentir o valor que tem perante os seus conterrâneos. Foi muito importante, porque dizíamos nós, já há algum tempo, que criar da vida e função a algo original que expresse os nossos sentimentos e necessidades através dos tempos, é algo que poderemos chamar com certa liberdade de arte. E foi assim, pensando com arte, que esses nossos inteligentes jovens, alguns têm idade, crianças, conseguiram transformar o modo de exteriorizar os seus sentimentos e talentos, pensando e escrevendo compêndios e livros de tanta magnitude. Aqui eu quero fazer uma referência toda especial, da maneira meiga e bondosa, como a filha da excelentíssima senhora vereadora Surama me presenteou um trabalho feito por ela. Aquilo me tocou bastante, me emocionei, nem li ainda, assim, só rapidinho, mas a maneira como ela se aproximou, muito meiga, inspirando paz, que é o que nós precisamos. E a dedicação deles, rapaz, foi uma demonstração inequívoca de intimidade com o segredo mais profundo da vida, vereador Edivan, meu presidente, estou terminando, que o segredo mais profundo da vida realmente é o amor. E aqui, o amor foi a literatura, que apesar de incipiente, quer dizer, primeira, é reveladora da capacidade intelectual do que escreveram e daqueles que promoveram. Ora, gente, só lembrando, me despedindo, em nossa querida Guadalupe, nós temos diversas modalidades de divertimentos. Pega do boi, boi na fita, vaquejada, cavalgada, folguedos juninos, festas bombásticas com conjuntos e cantores de fora, nos clubes, na avenida, CIF 0800, isso aí nós temos. Mas mesmo assim, a gente tem que se lembrar que tudo isso se reflete nas necessidades do ser humano, sob o aspecto material, complementando a nossa vida. Mas o que se viu ontem, lá no Mandacaru, foi o lado espiritual que faltava. Primeiro sarau, reunião festiva noturna, assim, de intelectualidade. Faltava o bem-estar da alma. E foi pensando nisso que o nosso estimado IEB, com a galhardia de sempre, sob a direção da prendada educadora Maria do Carmo Mozinho e sua valorizadíssima equipe, capitaneada pela proficiente educadora Carlos Cabral, fez realizar aquele majestoso evento. Seria uma omissão de nossa parte, como padrinho daquela criançada toda, tão brilhante, não dizer da nossa satisfação aqui. Muito boa noite, obrigado.
Uma palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores presentes, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, o meu boa noite. De antemão, quero desejar boas-vindas ao vereador José Lourenço Mozinho Mota, que está hoje retornando à nossa casa, trazendo mais uma vez a sua grande experiência para contribuir com os trabalhos do Legislativo. Eu quero dizer, a todo o povo de Guadalupe, em especial os vereadores, e hoje mesmo, agora eu estava me dirigindo à Câmara Municipal, eu estava ouvindo a voz do Brasil e o ministro da Saúde, deputado federal Marcelo Castro, piauiense, esteve falando exatamente sobre o combate ao mosquito transmissor da microcefalia. Dizendo ele, e a presidenta Dilma já está concluindo um grande programa para todo o Brasil, em especial para o Nordeste, para combater a esses mosquitos, e vem transmitindo esta grande doença para o Brasil, e com maior intensidade para o Nordeste, tendo como Pernambuco a maior casa de incidência. Pernambuco hoje já foi registrado 645 casos, número elevadíssimo. Eu quero só informar aos vereadores, e nós já tivemos, a gente já foi sendo debatido na tribuna com o presidente da GESPISA, Raimundo Trio, no qual ele nos visitou, esteve na ETA, comprometeu o nosso, vereadores e prefeito, e iria ampliar o sistema de abastecimento de Guadalupe. E em razão disso, o prefeito já preparou até um novo projeto e remeteu para a Câmara de Vereador, mas em razão deste compromisso que o presidente da GESPISA fez para o nosso município, e até o momento não ter sido ainda concretizado, o próprio prefeito pediu ao presidente Edivan Miranda e não colocasse o projeto em votação agora, enquanto o presidente da GESPISA, a empresa GESPISA em si, realizasse esses grandes benefícios, essa grande reforma no sistema de abastecimento de água, e tanto vem atingindo e maltratando o povo de Guadalupe. Eu quero informar também, nesse caso especial, a vereadora Ana Lúcia, onde ela se referiu às informações do portal do município, portal Cidade Luz. Eu quero dizer à vereadora Ana Lúcia, e ela se referiu e levando para o grupo do prefeito, como se o prefeito tivesse algum gerenciamento no portal. Eu quero dizer, vereadora, e o portal é independente, faz o seu trabalho a nível de estado do Piauí, e o próprio prefeito, como o próprio dirigente do portal, sabe disso, ele não se interferiu nas informações que o portal publica, certo? O portal tem os seus conhecimentos, as suas competências, e nós vivemos em um país democrático. E eles têm o inteiro direito de informar ao povo do Piauí e até mesmo do Brasil, porque nós sabemos que os meios de comunicação, o portal hoje, é acessado por todos os brasileiros. É o direito da informação. Tá certo? Então, o prefeito não teve nem tem nenhum gerenciamento no portal Cidade Luz. Eu quero dizer também, e quanto ao pagamento dos servidores da educação, sabemos que o dinheiro do Fundeb não dá para pagar toda a educação. E nem todos os funcionários da educação são pagos com o dinheiro do Fundeb. Isso já falamos aí. Este mês de novembro, até o Fundeb teve valor melhor do que outros meses para trás. Realmente recebeu R$ 380.291,56. Mas exatamente na sessão próxima passada, eu também informei aí, e de julho a outubro, eu informei todos os repasses do Fundeb e suas respectivas despesas. E lá, nós vimos que não tem nenhum mês, ou melhor, fazendo uma média, não teve nenhum mês, um mês de R$ 400.000 de despesa. E fazendo uma média, não teve nenhum, fazendo uma média, girou em torno de R$ 430.000 a média das despesas do Fundeb no município de Guadalupe. Então, mesmo tendo melhorado um pouco esse repasse, é evidente que não dá para cobrir as despesas só do Fundeb. Quero dizer também, e hoje é 1º de dezembro, gente, e a própria Constituição assegura o pagamento de um mês até o dia 5 do mês seguinte. Então, não existe ainda salário atrasado em Guadalupe referente ao mês de novembro, certo, gente? Sabemos que dificuldade existe demais. Muitos municípios aí estão demitindo, cortando, reduzindo o salário, como o próprio prefeito de Floriana, agora mesmo, fez um decreto, reduzindo 10% do salário dele, prefeito, do vice-prefeito, de todos os secretariados e de todos os funcionários da prefeitura de Floriano e os de omissão. Só não mexeu, é claro, e não poderia mexer com um pessoal efetivo. Então, sabemos, essas são dificuldades, e está acontecendo no Brasil todos. Um todo nós estamos sabendo, e agora mesmo no mês de outubro, o país, o Brasil, fechou o mês de outubro um déficit de 12,3 bilhões de reais. E a situação é dificílima, estão vendo aí, certo? Então, não é o Guadalupe, e não está passando por situação difícil, está assim. Ora mesmo ontem, dia 30, o prefeito já pagou todo o pessoal, ou quase todos, pessoal do serviço prestado referente ao mês de outubro, está certo? Então, está fazendo o possível. Esperamos e até o final do ano, com fé em Deus, não sei se vai ser possível, fechar a folha do município para todos os servidores do município. Esse é o desejo do prefeito e é o nosso desejo. É, vale saber se o dinheiro que vai receber vai ser suficiente para isso. É, pelo menos no mês de outubro, sabemos que temos um FPM um pouco maior, certo? Existe aí um incremento de 1% do bolo nacional incluído na distribuição do mês de dezembro. Esse é o meu pronunciamento e eu retorno a palavra ao presidente Arivan Miranda.
Boa noite, amigos guadalupenses. Nesse momento, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Odório na Coab, Emilvan na Vila Parnaíba, Carlos Chaga no Bom Jardim, demais colegas aí da zona rural do nosso município. Meu grande abraço. Eu quero iniciar hoje as minhas palavras aqui parabenizando o Colégio IEB em nome da professora Dona Maria do Carmo por mais os formando do ABC do Colégio IEB de 2015. Em nome da minha sobrinha Eloá, Maria Eduarda e do meu sobrinho Luiz Augusto, eu parabenizo demais formando daquela grandiosa festa. Dona Maria do Carmo sempre fazendo a diferença. É uma senhora que vem trabalhando no desenvolvimento da educação do nosso município. Parabéns, Dona Maria do Carmo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quero também parabenizar a nossa amiga Carla Cabral por o sarau literário poético-artístico do IEB. Eu acho que a maior parte dos vereadores que lá estavam presenciaram aquelas crianças, aquele jovem tão dinâmico, como bem se referiu aqui doutor Fernandes, quando falou da filha da vereadora Surama. Eu também, doutor Fernandes, vereadora Surama, hoje à tarde, lendo aquele livro, contando a história de vida dela, teve momento de encher os olhos de lágrimas, que eu não conhecia a verdadeira história da sua filha. Mas você está de parabéns, juntamente com seu esposo, Domingo Martins, pelo o empenho, o agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, né, por ter dado essa coragem a vocês, e hoje sua filha está com você na maneira que está. Então, parabéns a todos vocês. Eu quero dizer a Carla Cabral que fiquei encantado com aquele sarau. Às vezes, algumas pessoas chegaram até me parecer. O advogado Ed Poe me perguntando o que é o sarau. Eu digo, eu estou aqui para me saber, que também não sabia, mas fiquei encantado. Tanta criança inteligente, tantos poéticos, dali se saem grandes cidadãos e cidadãs. Então, Parabéns, Carla Cabral. E mais também aquelas pessoas a qual ela homenageou. Dr. Dimas Fonseca, uma pessoa de grande caráter, uma pessoa do bem, uma pessoa humilde. É um cidadão humilde. Um homem daquele, desembarcador, já foi governador de Rondônia e tem a humildade que ele tem. É uma pessoa humilde, uma pessoa amiga, é uma pessoa sábia. Então, parabéns pela homenagem a Dona Maria do Carmo, ter homenageado a Dr. Dimas Fonseca, mais do que merecido. Ali também, eu até depois comentei que outra pessoa que deveria ter sido homenageado era o nosso amigo Aloysio Negreiro. Ele também já fez 2 ou 3 livros. Foi um dos criadores do hino do município de Guadalupe. Então, eu acharia que ele deveria, de uma forma ou outra, ser também homenageado. Mas isso, eu acredito que vai ficar para o próximo sarau, né? Próximo ano. Então, parabéns a cada uma daquelas pessoas, parabéns àqueles professores que se empenharam, mas, em especial, aqueles alunos que ali se apresentaram. Crianças que até, às vezes, de 4 anos, de 5 anos, que tinha lá umas como Zanjinho, né? E o trabalho foi bem feito e bonito. Poucas pessoas saíram dali dizendo que a festa não estava bonita. Então, parabéns a cada um de vocês. Eu quero aqui trazer o meu apreço ao vereador José Mota, dizer para ele que o grande respeito que eu tenho por ele, e que seja bem-vindo, vereador. Você sabe que você pode contar com seu amigo, sempre soube disso. Na hora que você precisar do poder legislativo, que for do alcance desse presidente que aqui nos fala, estarei à sua disposição, como de todos os vereadores aqui presentes. Quero também, não podemos deixar de falar também do trabalho prestado do nosso amigo vereador Adecaliton. Vereador dinâmico, um vereador de conhecimento largo, vereador de pensamentos. Então, parabéns, nos ajudou muito o período que aqui ele passou. Mas, com o retorno do vereador José Lourenço Mota, também eu tenho certeza que nosso poder legislativo tem que ganhar e vai ganhar muito também pelo o conhecimento e a responsabilidade que ele tem com esse poder. Como bem falou aqui o vereador Alderico, também falou a vereadora Surama, a respeito da GESPESA. Esse projeto de lei, vereadora Surama, vereador Alderico, foi encaminhado a essa casa já tem mais ou menos uns 40 dias a 60 dias. Mas, se vocês bem lembram, o vereador Adeia, que usou essa tribuna, como eu também usei, e outros vereadores, e dissemos, vamos sim votar e vamos dar concessão à GESPESA, desde que ela inicie os trabalhos que aqui o presidente Raimundo Trigo veio a Guadalupe. Nós fomos a Teresina, conversamos com ele na sala dele, marcou com a gente aqui, veio, e promessa ele fez muito. Mas aqui está no meu gabinete, lá o projeto de lei. Só vamos votar quando eles fizeram algo por Guadalupe. Se não fizer, não vai ser votado, não. Porque esse vereador aqui não vai botar em pauta. Conversei hoje com o prefeito Alan Mozin, esclarecendo a situação para ele, e ele foi o primeiro a dizer, não bote não, vereador. Vamos aguardar a atitude deles. Porque, nesse momento, eles estão precisando de poder, para poder fazer o... A gente votamos aqui a regularizar a situação deles, para ele regularizar a situação com outras empresas. Mas nós estamos precisando, nosso povo está precisando da água, que é um bem para toda a família. E nós moramos na beira do rio, não é justo estar faltando água no município que nem Guadalupe. Não é justo. Mas vamos cobrar, estamos aqui para cobrar. Com certeza, todos os vereadores aqui já cobraram, não sou eu o primeiro, Zé da Inês e muitos já cobraram. Vereador Zé Mota. É verdade, vereador Zé Mota. Nós conversamos com ele, até almoçamos com ele no Balneário Belém Brasília, e lá ele brincando. Disse, olha, eu não vim aqui só comer peixe, não. Eu vim aqui para resolver o problema. Pois nós estamos aguardando. Até agora não, só comer o nosso peixe. Mas vamos torcer que seja resolvido logo esse problema. Eu quero também aqui em público fazer mais um pedido, meu amigo Valmir, para que ele veja lá a situação da nossa rua lá, Valmir, aquele vazamento que tem ali. Nós estamos vendo o problema aí com o mosquito da dengue, a situação que está se encontrando o Nordeste, e na frente da nossa casa tem esse vazamento. Eu sei do seu aperto, que você andou me explicando a situação que está, mas vamos tirar aquele povo que está lá hoje na nossa rua cortando água de alguns amigos, e vamos resolver primeiro o problema da rua, que está mais de 15 dias que está aquele vazamento, empoçando água no pé do meu filho. Ali tem criança, tem recém-nascido, tem senhoras de idade, e nós não podemos ficar daquela maneira. Eu sei que o senhor tem a boa vontade, que nem eu fui ao escritório da Gespisa, conversei com o senhor pessoalmente, e você nos prometeu que sexta-feira passada resolveria. Eu sei dos compromissos, mas vamos pedir para essa semana a gente consiga solucionar aquele problema. Nesse momento, eu peço... Ou não, vereador?
Eu estou com uma ideia aqui. Eu não sei se os vereadores todos vão estar de acordo. Que nós, todos os vereadores, 9 vereadores, os 9, investissem uma camisa e sair naqueles bairros mais pobres de Guadalupe, falando sobre esse mosquito da dengue. Porque simplesmente eles vêm falando lá, às vezes um vizinho. Então, um vereador, qualquer um andando, a equipe de vereadores 9, aí eles vão o quê? Valorizar. Vão valorizar. Só, rapaz, eles estão preocupados com a gente. Eles estão vindo nas nossas casas, além do pessoal da saúde que está aí, mas o pessoal da saúde anda em duas casas e pronto. Vamos vestir a camisa, nós vereadores, e vamos dar uma volta na cidade, nos bairros mais humildes, mais pobres, e falar para as pessoas realmente o que esse mosquito está trazendo para a população. Então, isso, o vereador achar de acordo, eu, pelo menos, eu estou aposentado, posso ir qualquer hora.
É viável, né, vereador? E a gente procura uma maneira de solucionar esse problema. Mas também, nós vereadores estamos aqui cobrando, estamos cobrando da Secretaria de Saúde que tome as providências, mas também o pessoal tem que fazer a parte dele, porque aquilo ali vai prejudicar. Não é, somos nós aqui que estamos cobrando, pode até ser que na nossa casa aconteça, mas a gente está pedindo aquelas pessoas que não junte, não deixe juntar água no lixo, até em alguns jarros, em algum lugar. Nós sabemos do problema da falta d'água no Bela Vista, em outros bairros, e muita gente junta sua água, guardando de um dia para outro, e aquilo corre um grande risco, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse mosquito. Então, eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 2015. Boa noite e muito obrigado.